E nós temos hoje o prazer de receber o delegado, até então na condição de delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, agora na condição de pré-candidato a deputado estadual pelo PL, doutor Ulisses Gabriel. Doutor, bom dia, prazer em revê-lo, bem-vindo.
Bom dia, Joel, prazer imenso estar aqui na Marconi, no Comando, falando contigo sobre segurança pública, o sul de Santa Catarina e esse processo político que se avizinha.
Bom recebê-lo, doutor, aqui no programa. Segurança pública, cara, né, doutor? Automaticamente, essa imagem muito natural da segurança pública, como se imagina, da pré-candidatura do senhor. É isso, doutor?
Exatamente. A segurança pública, ela é extremamente importante para uma cidade, para um estado e para um país. Por isso que ela deve estar dentro desse debate político, em especial nos dias atuais, onde o país vive uma crise na segurança pública, ao contrário de Santa Catarina, que se tornou o estado mais seguro do Brasil, graças à atuação dos policiais, aos investimentos e ao povo catarinense.
Muito bem. Doutor, o senhor tem evidentemente trabalhado, e imagino, quando se fala em questão estadual, nós estamos falando de todo o estado, mas a base, o sul catarinense, aqui que o senhor conhece tão bem, não, doutor?
Exatamente. Eu tenho um compromisso muito forte com segurança pública. Acreditamos que quanto mais segurança tivermos, mais as pessoas vão querer investir em Santa Catarina, mais as pessoas vão querer fazer turismo no estado e melhor vai ser o nosso desenvolvimento. Eu lembro, Joel, que quando eu tinha 7 anos de idade, hoje a minha filha tem 8, eu saía da minha casa em Turvo, a pé, sozinho, e ia até a minha escola onde eu estudava, que ficava mais ou menos 1 quilômetro. Então eu não tinha medo, a minha mãe não tinha medo que eu, uma criança, fosse à escola sozinho. Hoje, os pais não deixam as crianças andar 100 metros, com medo da situação de atuação de criminosos. Acho que nós temos que resgatar em Santa Catarina e nas nossas cidades, isso é possível, uma lógica de segurança efetiva para as pessoas. Então esse é um compromisso que eu tenho de resgatar aquela segurança que nós tínhamos no passado, aquela sensação de que as coisas ruins não aconteceriam com os nossos filhos. Porém, eu vivo aqui no sul de Santa Catarina, tenho domicílio na cidade de Orleans, trabalhei aqui na cidade de Uruçanga, que engloba aí as cidades de Cocal do Sul e Morro da Fumaça, trabalhei em Criciúma, exerci as minhas funções em Araranguá, Tubarão e também nasci em Turvo. Então toda a minha vida é montada e vivida aqui no sul de Santa Catarina, conversando com as pessoas, ouvindo as pessoas. Então nada mais justo que eu lutar pelo sul de Santa Catarina como uma pauta de pré-campanha para que nós possamos desenvolver cada vez mais o nosso sul. Em muitos momentos ele ficou para trás na questão de investimentos. Hoje, com cobranças dos parlamentares, com cobrança minha também, o governo tem investido muito aqui no sul de Santa Catarina. Nós podemos falar em infraestrutura. Essa duplicação da rodovia SC-108, que faz uma ligação entre Uruçanga, Cocal do Sul e Criciúma, já está aliviando muito o trânsito, já sinto uma rapidez maior no deslocamento. Quando a gente fala em Serra do Corvo Branco, recentemente eu estive em Grão-Pará e vi o quanto a obra caminha rápido. Nós temos uma situação importante, que é a Serra do Faxinal. Deputados se elegeram com essa bandeira, 7 mandatos, 28 anos falando da Serra do Faxinal, e o governador Jorginho está entregando ela. Sem falar em obras de infraestrutura nos municípios, como por exemplo a questão da Rodovia dos Mineiros aqui, todo o investimento para pavimentação em Orleans, a Rodovia Genésio Mazon, que é uma preocupação do governador Jorginho, a recuperação dela e revitalização. E acredito numa questão importante também na infraestrutura e nas realizações do governo Jorginho, um anel viário que acabe sendo duplicado, começando por Criciúma, dando a volta em toda essa parte do nosso sul aqui, começando por Criciúma, passando Cocal, Uruçanga, Orleans, São Ludgero, Braço do Norte, Gravatal até Tubarão. E aí nós teríamos um anel viário onde todo o sul de Santa Catarina, essas importantes cidades, estariam conectadas através de rodovias duplicadas, chegando todas elas na BR-101. Então, acredito que seja algo importante e muito investimento no sul de Santa Catarina. Sem falar em saúde, o quanto o governador tem investido e repasse para os municípios. E quando a gente fala em segurança pública, Joel, nós atingimos índices extremamente qualificados aqui no sul de Santa Catarina em segurança pública. Uhum. Porque nós investimos, colocamos efetivo na nossa gestão, melhoramos as estruturas de veículos, estamos reformando os prédios, as delegacias estão em situações extremamente mais qualificadas do que estavam no passado. Para se ter uma ideia, não estou puxando sardinha para a nossa brasa aqui, mas a obra aqui na cidade de Uruçanga, na delegacia, 2,2 milhões de reais já está prestes a começar, a empresa já venceu a licitação. Estamos analisando a documentação para o governo emitir a ordem de serviço, para o governador Jorginho e para o delegado-geral emitirem a ordem de serviço. Temos aí uma licitação correndo para a reforma e ampliação da Delegacia de Polícia de Cocal do Sul. Quando fui delegado da comarca, a gente melhorou a delegacia. Só que tem uma outra parte atrás lá que a gente precisa ampliar para dar um atendimento qualificado. Hoje, nós temos aí Morro da Fumaça já num ambiente melhor do que estava, mas em parceria com o prefeito Eduardo Golo, nós estamos fazendo um projeto, a Polícia Civil, quando falo nós, é a Polícia Civil, fazendo um projeto para uma delegacia nova. Estamos encaminhando, a Polícia Civil está encaminhando o projeto da Delegacia de Polícia de Uruçanga, para concretizar essa delegacia. Na verdade, eu queria falar Orleans. Então, tem o encaminhamento da Delegacia de Polícia de Orleans, tem mais um projeto que a Delegacia Geral está fazendo em parceria com a Prefeitura de Balneário Rincão, de uma nova delegacia em Balneário Rincão. As delegacias foram revitalizadas. Há o recomeço da obra da Delegacia de Polícia de Forquilinha, que parou em 2018, lamentavelmente, por má gestão. Temos a obra do SAER aqui no aeroporto de Forquilinha, do SAER SAMU Aeromédico, que faz o atendimento das pessoas, vítimas de acidente, por exemplo, deslocamento de hospitais. O efetivo melhorou consideravelmente. Nós tínhamos um problema, chegamos a ficar sem delegado aqui na cidade de Uruçanga, depois da minha saída da saída do delegado Márcio. Hoje são dois delegados atuando aqui na comarca. E o efetivo então tem melhorado em Cocal do Sul e Morro da Fumaça. Então é muito investimento sendo feito na área de segurança pública nesses municípios aqui do sul de Santa Catarina, o que fazem com que a nossa segurança acabe melhorando. Nós acreditamos que tem muito a melhorar ainda, mas acho que esse é um caminho, né? Um caminho de planejamento e realização desse projeto aí, que é fazer de Santa Catarina um estado não só mais seguro do Brasil, mas mais seguro para as nossas famílias.
Estamos conversando com o Dr. Ulisses Gabriel, pré-candidato a deputado estadual, às 7 horas e 45 minutos, é a primeira entrevista do dia. Doutor, o senhor sempre esteve, mesmo na condição de delegado, muitas vezes na linha de frente de várias situações, aqui mesmo na região Uruçanga, o ouvinte vai lembrar das questões políticas, de crimes políticos, direto ou indiretamente, o senhor estava acompanhando também. Agora, recentemente, teve a questão do Cão Orelha, que o senhor também estava na condição de delegado-geral. Então, quer dizer, a sua imagem sempre esteve em destaque, muitas vezes atacada, como me parece vem acontecendo. Isso tem atrapalhado nessa campanha, doutor?
É uma pergunta muito interessante, Joel, essa pergunta. A minha atuação em 22 anos como servidor público e 19 como delegado de polícia sempre foram pautados pela legalidade. Sempre sofri ataques por conta dos trabalhos que realizei. Quem é investigado, quem está na condição aí de autor de um crime, ele não quer ser levado à justiça. Então ele acaba fazendo ataques para prejudicar aqueles que estão investigando. A gente passou isso na Lava Jato, onde o Deltan Dallagnol foi perseguido, o Sérgio Moro foi perseguido, outros procuradores tiveram que se aposentar, delegados tiveram que sair das suas posições e submergirem numa atuação administrativa para evitar perseguições. Então o processo ele sempre é permeado de perseguições. As pessoas elas não querem ser investigadas, não querem que os crimes por ela praticados sejam levados à justiça. Então elas fazem uma atuação crítica. Aqui na cidade de Uruçanga, na cidade de Orleans, na cidade de Criciúma, em Tubarão, em Araranguá, em todas as cidades onde eu trabalhei, eu sempre pautei por um trabalho sério e um trabalho que dá um retorno para a população, independentemente de quem seja o autor. Eu sempre digo que pau que bate em Chico, bate em Francisco, independentemente de quem seja o autor do crime. E nesse cenário, várias pessoas estão me acusando agora em razão da atuação no caso Orelha. Algumas pessoas dizem que eu agi demais, outras pessoas dizem que eu não tomei as providências que deveria ter tomado. Mas qual é a verdade nisso tudo, João? A verdade é que eu não investiguei o caso Orelha. Eu era delegado geral da Polícia Civil de Santa Catarina. A minha atribuição nesse caso é representar a instituição policial civil. Eu tenho o dever de dar transparência para a atuação da Polícia Civil. É dever, é obrigação. Exatamente como aconteceram em vários outros casos aqui no estado de Santa Catarina, o caso Orelha foi um caso de repercussão, onde eu tive que me manifestar em razão de ser o delegado-geral, representante da instituição. Eu falo de casos como aquela situação em que um criminoso matou crianças em Blumenau, numa creche. Eu falo da tragédia do balão em Praia Grande. Eu falo do caso onde jovens morreram dentro de uma BMW em Balneário Camboriú. Eu falo de situações como a de um cirurgião plástico que causou várias lesões em uma mulher em Florianópolis. Eu falo do caso onde dois jovens, um deles que era policial militar, foram encontrados mortos dentro de um motel na cidade de São José. Em todos esses casos, Joel, eu representei a Polícia Civil de Santa Catarina, mas eu não presidi a investigação. Eu não atuei investigando o caso, porque não era minha atribuição. Delegados atuavam em todos esses casos. E se eu responder, então, por uma ação de uma investigação, tem que ser por uma ação que eu fiz aqui em Uruçanga, aonde eu presidi a investigação, aonde eu indiciei ou aonde eu não indiciei. Ou em Orleans, ou em Criciúma, ou em Araranguá, ou em Tubarão. Porque nesses casos eu atuei diretamente. Na situação do caso Orelha, eu não atuei diretamente. Eu tenho 22 anos como servidor público, 19 como delegado de polícia. Nunca respondi uma sindicância acusatória, nunca respondi um processo, nunca respondi um processo administrativo. São 22 anos como servidor, 19 como delegado de polícia, sem nunca ter respondido um processo. E agora, num cenário político, num momento onde pré-candidaturas estão sendo postas, eu passo a responder um processo. Eu acho muito estranha essa situação e passo a receber muitos ataques de grupos, de pessoas. Estranhamente, num caso onde a polícia fez tudo o que tinha que fazer. 20 policiais, civis e científicos atuaram nesse caso, levaram o caso à justiça. Só que nós não fazemos justiçamento. Nós fazemos justiça, levamos o caso para a justiça. A nossa missão é realizar a justiça. Justiçamento é condenar as pessoas em praça pública, crucificá-las ou enforcá-las em praça pública. Isso a gente não faz. A polícia, ninguém tem o direito de julgar e condenar à morte uma pessoa. Quem tem que fazer isso, o julgamento, de acordo com as leis, é o Poder Judiciário. É o judiciário que faz o julgamento das pessoas. Então, mesmo que muita gente queira que a gente faça uma execração pública das pessoas investigadas, não é nossa missão. A nossa missão é fazer justiça, é levar as pessoas para o Poder Judiciário e eles serem julgados. Então, muito estranhamente, agora, num processo político, numa pré-candidatura, situações como a de um caso onde a gente atuou com qualidade, falo da Polícia Civil, onde eu não atuei como investigador no caso, eu esteja sendo responsabilizado por uma suposta promoção pessoal no caso. Ora, Joel, esse caso só me trouxe desgaste e trouxe desgaste para a Polícia Civil. Como que eu estou me promovendo num caso, e a ação do Ministério Público se pauta nisso, promoção pessoal para obter vantagem eleitoral, como que eu me envolvo num caso em que eu sequer investiguei? Em todos os casos, eu representei a Polícia Civil de Santa Catarina e vou continuar como delegado, hoje da Delegacia de Homicídios de Criciúma, representando no caso dos atos da Delegacia de Homicídios. Então, nesse caso, eu estou investigando e vou investigar homicídios. Então, eu posso ser responsabilizado por omissão ou por abuso. Mas Quando eu estou diante de um caso em que eu represento uma instituição, eu não posso responder por isso. É a mesma coisa que uma pessoa aqui dentro da rádio cometa uma conduta ilícita e o diretor da rádio, o padre, ser responsabilizado por essas condutas. Então eu vejo que é um processo político onde atualmente eu acabo sendo o alvo de uma situação e tenho a minha consciência muito tranquila, acredito na justiça, sei que ela vai fazer o correto. Como eu disse, são 22 anos de serviço público. São mais de 2 décadas trabalhando. São quase 2 décadas só como delegado de polícia. Comecei lá em 2007. Eu passo no concurso em 2006 com 23 anos de idade. E aos 43 anos de idade eu nunca havia respondido um processo. E vou enfrentar essas dificuldades porque eu aprendi na minha vida que nós temos 4 Fs. Primeiro, fé em Deus. Segundo, na família, foco e força mental. É o que a gente precisa. Eu vou continuar atuando, defendendo as minhas pautas. E aí eu observo que quem me representa, quem busca levar ao Ministério Público condutas apontando a minha pessoa, pessoas vinculadas à esquerda. Grupos militantes de esquerda fizeram isso. E estranhamente, Joel, foi exatamente que isso acontece no momento em que estava acontecendo a CPI do INSS. Exatamente no momento que estava para estourar o caso do Banco Master. E exatamente influencers que me atacaram. Um deles, por exemplo, recebeu mais de 11 milhões de reais do Banco Master. E nós observamos uma movimentação nesse sentido de ataques de pessoas, influencers e de rede social, de pessoas vinculadas a movimentos de esquerda ou vinculadas ao grupo do Banco Master. Não havia interesse em que as pessoas ficassem focadas nos problemas e na corrupção do Banco Master, nos problemas e nos desvios dos aposentados quando se fala em CPI do INSS. Então o caso Orelha acaba chamando mais atenção. Eu quero que seja feita justiça naquele caso. Eu quero que as pessoas que cometeram esse ato sejam responsabilizadas, mas também quero que as pessoas que cometem feminicídio sejam responsabilizadas. No ano passado, 52 mulheres morreram aqui em Santa Catarina vítimas de feminicídio. Pergunto ao ouvinte qual é o nome de uma delas. 1.568 mulheres morreram no Brasil no ano passado vítimas de feminicídio. Qual é o nome de uma delas? Essa é a pergunta que eu faço. Então a gente tem que valorar as coisas de acordo com o valor em que elas têm que ser valoradas. Então o que é mais importante? Uma vida de uma pessoa? O patrimônio dela? A honra dela? Então a gente tem que valorar a liberdade dela? A Constituição diz que o que é mais importante é a vida da pessoa. Depois a liberdade da pessoa. E assim por diante. Então a gente tem que fazer uma discussão importante sobre isso, mas entender que esse movimento aconteceu com o intuito também de fazer com que o Banco Master não viesse para a mídia, a CPI do INSS não chamasse a atenção, porque tem muita gente importante envolvida. Tem muita gente com interesse e bilhões de reais sendo discutidos nesse processo. Então, eu nunca respondi um processo, passo, ainda não estou respondendo, porque é uma ação que não começou ainda, mas passo a responder num processo político. Depois de 22 anos como servidor público, exatamente no processo político, onde tem uma situação de caso master, CPI do INSS, e os movimentos que levaram isso para o Ministério Público, para a promotoria, a 40ª promotoria da capital, foi exatamente pessoas vinculadas a movimentos de esquerda. Então, qual é o interesse? É que eu não seja candidato, que eu não me eleja, exatamente nesse momento político. Mas, como eu disse, eu não tenho medo de responder isso, jamais deixaria de responder essas questões, porque eu tenho minha consciência extremamente tranquila, a consciência de quem trabalha há muitos anos nessa área e sabe a diferença entre o certo e o errado.
Muito bom, estamos conversando com o doutor Ulisses Gabriel, pré-candidato a deputado estadual aqui em Santa Catarina. Doutor, nesse momento de pré-candidatura eu percebo, e até em relação aos bons números, né, do Estado em relação à segurança pública, claro que existe aquele, eu percebo assim, em alguns momentos, aqueles momentos de surfar na onda, né? Ok, tá bom, faz parte do jogo, né, de alguns candidatos. Só que falar de segurança pública não é qualquer situação, né? Porque é uma questão técnica, assim como a saúde, porque você pode analisar. Agora, tem casos pontuais, como o do senhor, que trabalha e trabalhou diretamente. Porque a segurança pública é uma questão técnica também, não, doutor?
Exatamente. A segurança pública é uma questão técnica. O Felipe Nunes é o diretor da Quest e ele escreveu um livro sobre o Brasil no espelho. Então ele faz uma pesquisa com quase 10 mil pessoas e no universo, 10 mil pessoas espalhadas pelo Brasil todo, qual é a maior preocupação das pessoas? Segurança pública. 22% das pessoas se preocupam com segurança no Brasil. Além disso, no segundo ponto está uma questão de corrupção, uma preocupação com relação à corrupção. No terceiro tópico, economia e a educação, a saúde ficam lá em quinto ou sexto lugar. Então, no Brasil, a preocupação maior é com segurança pública. Por quê? Porque há estados como a Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, que elevam essa régua para cima no quesito segurança pública. Então, a insegurança daqueles estados eleva a preocupação das pessoas nessa pesquisa com relação à segurança pública. Quando a gente fala em Santa Catarina, e eu vi uma pesquisa do sul de Santa Catarina e do Planalto Serrano, 45% das pessoas se preocupam com saúde pública, 16% com segurança pública. Então, há uma preocupação, e é o segundo item mais falado, segurança pública aqui no sul de Santa Catarina e no Planalto Serrano. E há uma preocupação em nível nacional que coloca a segurança pública em primeiro lugar e corrupção e combate à corrupção em segundo lugar. Então as pessoas estão preocupadas com segurança pública. Segurança pública é uma ciência. O estudo da segurança pública é uma ciência. Tem que estudar sobre segurança pública, como tem que estudar para fazer gestão de saúde pública, como tem que estudar para falar sobre educação. Eu não me arrisco a falar sobre educação em que pese começar a ser professor em 2006, então são 20 anos como professor, mas eu não me arrisco a falar de educação, porque eu não estudo educação básica, eu não estudo a questão pedagógica, então eu não falo sobre educação. Eu não falo sobre saúde porque não sou especialista em gestão hospitalar, não sou especialista em saúde pública. Eu conheço segurança pública e é isso que eu estudo. Tanto é que, quando eu fiz mestrado na Unesc, a minha dissertação foi sobre políticas públicas na área de segurança. Lá no ano de 2020 eu comecei a estudar isso, em 2021 então apresentei a dissertação discutindo políticas públicas na área de segurança no estado de Santa Catarina. Porque eu entendo que para se ter políticas públicas eficientes é necessário lei, uma lei que faça com que ela continue acontecendo. Porque se eu não tenho uma lei, um novo governo assume e acaba com aquela política pública. Se tiver uma lei é muito mais difícil acabar. Então, estudar segurança pública é muito complicado porque ela é muito dinâmica. Ela tem a ver com os crimes, as penas do crime, o sistema prisional que precisa reprimir a conduta, prevenir, ressocializar aquele preso. Nós temos uma questão que envolve a prevenção, nós temos situações que envolvem diretamente, e aí está ligado na segurança pública, a questão cultural, a questão educacional, questão de saúde pública, questão de assistência social, mas na órbita aí da segurança pública. Então, segurança pública ela é algo extremamente complexo. Vários estados do Brasil não estão conseguindo resolver o problema de segurança pública. Santa Catarina era o segundo estado mais seguro do Brasil, virou o primeiro lugar com os índices, porque foi investido muito nessa área. Aqui na comarca de Uruçanga, que são três cidades, não tem viatura velha. Aqui tem fuzil. Aqui tem computador de alto desempenho. Aqui tem dois delegados de polícia. Aqui tem uma equipe exclusiva trabalhando na investigação. Aqui tem uma polícia militar presente. Aqui tem um corpo de bombeiros que está tendo uma estrutura totalmente renovada. Nós temos uma polícia científica com tecnologias muito importantes. Então, isso reflete diretamente na segurança das pessoas, na possibilidade de andar aqui na praça e a pessoa está aí usando seu telefone celular sem ser assaltado. Diferentemente do Rio de Janeiro, que ela vai ser vítima de uma trombada, vai ser vítima de um roubo, vai ser vítima de uma extorsão. Então Santa Catarina hoje tem um patamar diferenciado nessa área de segurança pública por conta dos investimentos. E por conta de muito estudo que foi feito para garantir que isso aconteça. Então a gente tem que caminhar cada vez mais para ter um Estado cada vez mais seguro, aonde que se tenha prevenção e evite-se que o crime aconteça, mas se acontecer, se possa dar uma resposta rápida e prender o criminoso. Para isso, tem um conjunto de situações que tem que mudar. Além de melhorar a estrutura, nós temos que melhorar a legislação penal para fazer com que o cidadão, o bandido que atacou um cidadão, não seja vítima de um crime e no outro dia esse bandido seja solto numa audiência de custódia. Fazer com que se melhore a investigação do crime de furto, fazer com que haja mais policiamento presente nas ruas, fazer com que o indivíduo que praticar 10, 12, 15 furtos receba 30 anos de prisão pelos seus furtos, porque a pena do furto qualificado é de 2 a 8. E essa é uma discussão muito importante. Só que se ele fizer 10, dizem que isso é crime continuado. Então pega 2, soma um pouquinho, fica 3 anos e 4 meses. Uma pena de 3 anos e 4 meses, Joel, cabe regime aberto, cabe substituição da pena por restritiva de direito, que é uma situação onde ele paga um pré-serviço à comunidade, paga uma cesta básica. Então, qualquer um que é condenado até 4 anos de reclusão no Brasil, dificilmente vai para a cadeia. Então, o cidadão pratica 10 furtos, esse bandido pratica 10 furtos contra 10 cidadãos, e automaticamente, o que acontece com ele, pode receber uma pena de 3 anos e 4 meses. Então, a legislação tem que mudar, tem que somar essas penas. Se ele praticou 10 furtos, é 10 vezes 2, e são 20 anos. Então tem muita coisa que tem que mudar no Brasil e responsabilização. Ah, porque não tem lugar na cadeia, tem 4 vagas e tem que ter 4 presos. Eu não prendi o cidadão injustamente. Ele cometeu o crime porque ele quis. E ele que fique preso aonde dá. A gente não pode ser punido como cidadão fazendo com que um preso fique na rua porque não tem vaga no sistema prisional. Se não tem vaga no sistema prisional, se cabe 4, bota 8. Se precisar de 16 naquele lugar onde cabe 4, que caiba os 16. Eu não obriguei o cidadão a cometer crime. Ele cometeu crime porque ele quis, ele tinha oportunidade de trabalhar. Quantas vagas de emprego tem aqui em Uruçanga para a pessoa trabalhar? Ele precisa traficar? Ele precisa roubar uma pessoa? Ele precisa estuprar? Não, ele faz porque ele quer. E se ele faz porque ele quer, ele tem que ser responsabilizado. Então tem várias questões no Brasil que tem que ser mudadas no caráter cultural para curar esse problema que nós temos aqui de ficar com pena de bandido. Lugar de bandido é na cadeia. Se ele cometeu crime, ele tem que estar na cadeia. Então a lei, a cultura de soltar todo mundo, a melhoria do trabalho de investigação e os investimentos em segurança são necessários para uma resposta adequada.
Muito bom. 8h05 da manhã. Doutor, para a gente encaminhando a nossa conversa para o final, o tempo já estourou. Queria saber como é que o senhor está desenhando o trabalho de pré-campanha, faltando, arredondando aqui, 160 dias, 163 para as eleições. Quais são as ferramentas? Como é que vai funcionar até a eleição a partir de agora?
Então, Joel, a gente tem conversado com as lideranças dos municípios, começando pelo Partido Liberal, pelo partido no qual eu sou filiado, pelo partido no qual eu sou pré-candidato, a convite do governador Jorginho. O governador Jorginho disse que eu deveria ser pré-candidato a deputado estadual por alguns cenários. O primeiro cenário, nós, no começo da legislatura, tínhamos 3 deputados estaduais na área de segurança pública. O delegado Egídio, que vira prefeito de Blumenau, o delegado Maurício Kudilark, que não é candidato à reeleição, e o Sargento Lima, que é pré-candidato a deputado federal. Então nós não teríamos nenhum representante nessa área na Assembleia Legislativa na próxima legislatura, o que é ruim, porque se Santa Catarina atingiu esses patamares é porque tem gente discutindo isso na Assembleia. Na Assembleia que se fazem as leis. Uhum. Segundo tópico, representação no sul de Santa Catarina. O governador disse, olha, eu estou constantemente aqui no sul e vejo que vai haver uma redução de parlamentares da bancada do sul. Por quê? O deputado Zé Milton, que faz um grande trabalho, é pré-candidato a deputado federal. O deputado Júlio Garcia, presidente da Assembleia, que também faz um grande trabalho, é pré-candidato a deputado federal. Quando a gente fala em deputado Vonei Weber, ele não é pré-candidato à reeleição. Então ele não será pré-candidato. E o deputado Sorato virou prefeito Tubarão. Então dos 8 representantes do Sul, nós passamos a, em tese, termos 4 só que são pré-candidatos a deputado estadual representando o Sul. O deputado Pepe Colasso, que também faz um grande trabalho de Tubarão. O deputado Thiago Zilli, meu conterrâneo, da cidade de Turvo, que representa muito bem o extremo sul. O deputado Rodrigo Minotto, que faz um trabalho importante na área de educação. E o deputado Gessé Lopes, que é de Criciúma, e faz uma representação, então, da ANREC. Então, são quatro pré-candidatos e há um vácuo de representação aqui que é importante que o Sul tenha. É importante que as pessoas aqui de Orleans, Uruçanga, Cocal do Sul, Morro da Fumaça, São Lugero, Criciúma, tenham representação. E de pessoas que estão na rua, andando na rua, como o meu caso, e as pessoas podem cobrar, podem dizer, tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo, porque essa é a função do parlamentar, ouvir as pessoas e representar o povo. Então o Sul precisa de uma representação nessa área política. E o governador Jorginho sempre fala um negócio muito interessante: se eu tenho um problema de saúde, eu procuro um médico; se eu tenho um problema jurídico, eu procuro um advogado; se eu tenho um problema político e os problemas da sociedade são políticos, eu preciso procurar um político. E o político, ele tem que existir para representar as pessoas. E se pessoas boas não se envolverem na política, pessoas de má índole vão se envolver. Então a gente não pode permitir isso. Então nós estamos conversando com as lideranças municipais do PL e as forças vivas da sociedade. Então quando a gente fala, por exemplo, Orleans, Uruçanga, Cocal do Sul, Morro da Fumaça, a gente tem conversado com as lideranças do PL, lá em Orleans, o Gelson Padilha, aqui o Rafael Colombo, na cidade de Cocal do Sul, o Ramon, os representantes do PL aqui da região, para que nós possamos então discutir no âmbito dentro do Partido Liberal as pautas para a sociedade. Mas mesmo assim eu tenho ouvido lideranças que são forças vivas da sociedade, outros políticos, pessoas que representam CDL, representam associações empresariais, que atuam na agricultura, que atuam na pecuária, que atuam na segurança pública, que atuam na educação, que atuam na saúde, porque a gente tem que ouvir as pessoas para poder entender o que elas necessitam na sociedade. Então, as primeiras conversas têm sido com os representantes do PL, as executivas do PL, e aí conversando com os amigos, conversando com as pessoas que são as forças da sociedade e buscando nelas, então, esse apoio para alcançar o objetivo final.
Muito bom. Conversamos com o delegado Ulisses Gabriel, pré-candidato a deputado estadual. Doutor, muito obrigado pela gentileza, pela conversa conosco. Bom trabalho.
Obrigado, Joel. Um prazer imenso estar aqui. Estou sempre à disposição de vocês, sempre à disposição do ouvinte, para fazer com que nós possamos ter uma Santa Catarina cada vez mais segura. Eu sempre tenho dito que nós somos linha dura contra o crime. Aqui em Santa Catarina a gente faz o bambu roncar, é uma expressão do governador Jorginho, e nós não damos moleza para criminosos.